onde nos levam os caminhos? Apoio Encosta das Perdizes. Encosta das Perdizes, DOC Alentejo. Beba com moderação.
Marco encontro com o paisagista sonoro Luís Antero num restaurante lá no alto de São Sebastião da Feira, perto da ponte das Três Entradas, com o rio Alva aos pés, já em terras de Oliveira do Hospital. Decido sair do IC6 um pouco antes do que sugerem os mapas, de modo a rever o belo percurso entre Coja e Avô, sem perder de vista o rio que tanto banhou o olhar de Fernando Val. Havemos de conversar de gravador ligado, nas margens do Alvoco, um afluente do Alva, junto à ponte medieval de Alvoco das Várzeas. Este é o ponto de partida de Luís Antero, por paisagens a perder de vista. Ele registrou a sonoridade de tantos lugares, em aldeias de xisto, em salinas, em ambientes jazísticos, no alto das montanhas. Este ano, gravou para os Jardins Efêmeros uma viagem sonora pela rua direita de Viseu. Registrou o rumor de mercados, a faina dos pescadores da arte chávega, fez programas de rádio, concebeu arquivos sonoros de vários centros históricos, em Coimbra, na Guarda, em Viseu. Caminhou de shotgun apontado às levadas e aos rios que as chuvas encorparam. Poucos conhecem como Luís a voz da água que corre. A água é o elemento dominante do seu trabalho como paisagista sonoro?
Sim, posso dizer que sim. A água é o elemento dominante porque também é o elemento da paisagem que eu mais gosto de gravar. Não propriamente esta água que jorra e que tem sempre esta dinâmica sonora, mas mais uma outra água que me apraz, a água com outros cambiantes, a água que passa nas levadas, a água que faz aquele tipo de rápidos como ali estamos a ver, a água que borbulha, a água que no fundo consegue falar connosco de uma forma poética.
A água que canta.
A água que canta. Esta aqui tem um canto interessante, mas não é o canto que eu prefiro.
A água das fontes?
A água das fontes Calai ou Ribeira Churai, não é? A água das fontes é muito interessante porque ela não soa toda da mesma maneira. Tem muito que ver também com o material de que é feito as fontes, tem a ver também com o próprio cano por onde passa a água, tem a ver com uma série de questões que depois fazem com que a água cante daquela e não de outra maneira.
Conversamos junto à ponte medieval que serve esta aldeia de Alvoco das Várzeas. É uma ponte imponente. Aqui correu a infância de Luís. Esta aldeia já não tem para ele segredos sonoros. Afinal, aprendeu a nadar no preciso local onde conversamos.
Havia aqui um poço onde todos nós começámos a dar os nossos primeiros mergulhos. E era aqui que nós vinhamos ao rio e corríamos o rio de baixo para cima e de cima para baixo. Mas digo-lhe, Fernando, que ainda há segredos sonoros aqui por revelar. Não certamente os segredos da paisagem exterior, digamos assim, mas muitos segredos da paisagem interior. Isto é, muitos segredos que ainda estão guardados nas casas das pessoas, memórias que muitos têm desta aldeia e que eu ainda não consegui gravar todos, nem pouco mais ou menos. Vou gravando à medida das minhas disponibilidades, do meu tempo livre. Por vezes aquilo que faço aqui é encontros com várias pessoas e de uma assentada só acabo por recolher estes contributos de uma memória que se pretende coletiva e esse trabalho tem sido feito dessa forma. E depois, quando venho, vou à casa de cada um em particular, mas por vezes falta muito tempo para ir à casa de todos e portanto ainda há muito segredo por revelar relativamente ao Alvoco das Várzeas.
E algum som da sua infância se perdeu, entretanto, desde o comboio que passava num outro local até ao sino da igreja?
Eu vim para Alvoco com 6 anos de idade e até aos 6 anos de idade eu fui criado na aldeia da minha mãe, chamada Quinta do Valongo, onde existe o primeiro apiadeiro da linha da Beira Alta. Portanto, eu fui criado com o comboio lá, na Quinta do Valongo, que já é concelho da Mealhada, portanto, a cerca de 1 hora daqui. Fui criado com o som do comboio lá e como lá não tinha igreja, fui criado depois com o som do sino e do relógio da igreja aqui. O som do comboio na linha da Beira Alta, neste momento, não o conseguimos gravar porque ela está inativa. Contudo, conseguimos ainda gravar muitos comboios, felizmente. Aqui o sino e o relógio da igreja, conseguimos gravá-lo todos os dias, de meia em meia hora. Podemos ter os ouvidos alerta, o microfone apontado, se assim for o caso, que ele venha ao nosso encontro.
Estes anos passados, o sino de Alvoco é o mesmo da infância de Luís.
Este sino veio de Braga. É curioso, porque este sino não era para vir para Alvoco das Várzeas, era para ir ali para cima, para a Aldeia das Dez. Mas como o campanário da Aldeia das Dez era mais pequeno, quando os sujeitos chegaram lá para colocar o sino, perceberam que ele não cabia. Então este veio para Alvoco das Várzeas e o que estava aqui foi para a aldeia, mas teve que passar por Braga outra vez para ser gravado no sino o nome da aldeia. O timbre do sino é o mesmo, os sineiros foram mudando, mas a passagem de testemunho artística do sineiro, do fazedor de toques, essa manteve-se intacta e hoje o sineiro de serviço, penso que é o Miguel, consegue tocar tão bem ou melhor que os sineiros anteriores a ele.
Quando ainda jovem chegou a Coimbra para estudar, encontrou um mundo de sons desconhecidos, não apenas o da cabra.
Há um som muito particular em Coimbra. Quando saímos daqui, eu e outros que foram estudar por lá, sabíamos da existência da cabra. Se bem que eu não fui um estudante tradicional, não fui um estudante de capa e batina, nem pouco mais ou menos, mas sabíamos que a cabra tocava de manhã e tocava à tarde, que realmente em muitos dias era uma autêntica cabra, não é? Principalmente quando tocava de manhã. Mas houve um som muito particular que me espantou na altura, porque eu estudava no Instituto Superior Miguel Torga, não muito longe da penitenciária, e havia um som, quando passávamos pela penitenciária, íamos para o Aranha, para uma tasca que nós frequentávamos, era comum ouvir-se diariamente os altifalantes da penitenciária, do guarda, a chamar determinados presos, ou para irem ao telefone, ou dizer que o recreio tinha acabado, ou qualquer coisa do género. E era muito curioso termos essa paisagem sonora do guarda prisional, que não só ecoava no interior da prisão, como passava essa mensagem cá para fora.
O Luís chegou a gravar esse som?
Gravei depois, quando iniciei as minhas gravações em 2008, esse som também foi gravado, porque esse som constitui um marco sonoro dentro da paisagem sonora coimbrã, não é? E então, quando o vento está de feição, porque o vento tem esta particularidade de nos fazer chegar os sons, esse som que emana da penitenciária de Coimbra chega facilmente à universidade e a outras geografias dentro da própria cidade, portanto é extraordinário. Esse foi sem dúvida o primeiro e o mais cativante som que na altura escutei.
Quis estudar jornalismo, mas acabou por enverdar pelos estudos artísticos. Isso o foi aproximando da rádio, da televisão, do cinema, ainda que os arquivos sonoros, não apenas os do Centro Histórico de Coimbra, sejam o seu espaço privilegiado de intervenção. Todos os suportes mediáticos são uma janela por onde nos dá a escutar o mundo. Mais a rádio do que os outros meios?
Sim, mais a rádio do que os outros meios. Primeiro porque a rádio, quer através do colecionador de sons na Rádio Universidade de Coimbra, quer através do lugar sonoro na Rádio Boa Nova em Oliveira do Hospital, ocupam, desde que comecei a gravar, muitos anos de produção de programas. E, portanto, a rádio é este meio privilegiado para podermos levar as paisagens sonoras. Porque a paisagem sonora é algo que se ouve, não é algo que se veja. E nesse sentido a rádio tem esta importância fundamental no meu percurso.
Ainda que alguns possam neste momento estar a imaginar que veem o cenário onde conversamos, essa feliz ambiguidade em que o som se dá a ver é muito radiofónica?
É muito radiofónica, mas Fernando, se calhar a minha atitude perante este trabalho artístico é um bocadinho mais radical. Eu durante muitos anos, até à altura em que convidei o meu amigo Tiago Cerveira para fazermos uma cartografia audiovisual do Rio Alvoco, uma vez que eu já a vinha feito em termos áudio, em termos sonoros, foi uma espécie de apresentação do projeto ao cinema, mas sob a perspectiva de vou dar às pessoas uma outra forma de ouvirmos, isto é, vou misturar as imagens de todo este vale que nos é conhecido e que nos liga junto com o som, mas onde o som seja e continua a ser o verdadeiro protagonista.
Dominante.
E essa é a tónica no meu trabalho. Até mesmo as três curtas-metragens, o filme sonoro 1 e o 2 e o som Terra-Água, tem o som como protagonista. Portanto, é ele que eu quero dar a ouvir e, neste caso, através do cinema, a ver também.
É ele o protagonista. Mas quando o Luís está a gravar este rio alvoco que corre aqui dentro de nós, não está a querer mostrar-nos o rio, está só a querer que ouçamos o rio. O seu projeto é dar a ouvir um rio, se for o caso?
É, o meu projeto é dar a ouvir. Como o nome do festival em Coimbra, dar a ouvir paisagens sonoras da cidade, aqui seriam as paisagens sonoras do campo. Eu, quando estou a gravar, é o som que nós estamos a ouvir, mas é uma representação desse real, ou se quiser, é a construção de um outro real, porque tudo tem que ver onde é que eu me posiciono, para onde é que eu coloco o microfone. Eu dou a ouvir às pessoas aquilo que eu estou a ouvir, mas eu também estou a intervir com a paisagem, não é?
O Luís, se estivesse num lugar agora, gravaria mais perto da água do que eu optei? Eu fui por pura comodidade, porque temos aqui uns degrauzinhos onde nos sentamos. Gravaria em vários locais, daria importância ao sentido do vento. Eu não faço ideia para que lado só para o vento, enfim, o vento está tranquilo, está a ouvir-nos?
Não, hoje está um dia incrível para gravar, até sem protetor de vento, apesar de estarmos quase no inverno, ainda estamos no outono. Mas está uma tarde muito interessante para se gravar tal qual como estamos a gravar. Se a minha voz chegar em perfeitas condições e a cascata que vem da levada ficar lá atrás, está perfeito, não é? Porque aquilo que nós queremos é que a minha voz se ouça. Se eu estivesse aqui para gravar o som ambiente, portanto, o som que existe aqui, não, eu também me colocaria aqui. Aqui está, sim.
Mas as nossas vozes seriam irrelevantes, ou secundárias, no caso?
Nesse caso, as nossas vozes seriam irrelevantes. Se, entretanto, o Zé Gonçalves ou outro pastor eu começasse a ver ali, vindo ali do antigo Lagar de Azeite, eu subiria à Ponte Medieval e ia ao encontro dele. O rebanho do Zé seria, quando se aproximasse dali, esse elemento difuso. Mas no meu trabalho, tão importante é o som do rebanho e da sua loiça do gado, isto é, dos chocalhos e das campainhas que o gado traz, como a voz do pastor. E eventualmente poderá ser aqui que reside alguma diferença daquilo que eu faço, porque é impensável para mim gravar o moinho de água e não ir à procura do moleiro.
Mas isso aproxima-o da reportagem?
Sim, o meu trabalho artístico liga-se muito à questão do jornalismo, da etnografia, da antropologia, da sociologia, portanto, há várias disciplinas que concorrem aqui para isso, mas também não penso muito no assunto.
Mas se, ao ouvir esta nossa conversa, o diretor da TSF, Domingos de Andrade, lhe pedisse um projeto de programa, o que é que teria para lhe propor?
Eu dizia ao diretor, olha, eu tenho um programa muito interessante, se chama Colecionador de Sons, não quero que ele também faça parte da grelha de programas da TSF? Ponto de interrogação. Ou então, podemos perfeitamente criar um programa de paisagens sonoras acerca da Beira Serra e colocá-lo num canal nacional como é a TSF.
E sem querer arranjar mais uma carga de lenha, pois ainda não cumpri a minha parte do projeto de percorrer a Serra de Montemuro para colar uma ideia de rádio às fotografias de Duarte Belo, imagina subir e descer este alvoco com o seu shotgun encostando as suas páginas sonoras à minha voz e à minha prosa?
Esse tipo de abordagens e de colaborações artísticas interessa-me muito. Eu gosto de trabalhar com outras pessoas, gosto de trabalhar com malta de outras áreas. Por exemplo, fazer uma instalação sonora para uma exposição de fotografia, fazer uma banda sonora com paisagens sonoras para uma curta-metragem ou para um filme ou para uma peça de teatro, fazer uma reportagem radiofónica ou, se quiser, um programa de arte rádio a partir de paisagens sonoras, é algo que me fascina e que estou sempre aberto para esse tipo de projetos. Aqui em Alvoco, a última coisa que fiz foi muito curioso, foi um trabalho que se chamou Ilustrações Sonoras da Aldeia. Fui ao Jardim de Infância, falei com a educadora de infância e disse-lhe, tem aqui três arquivos da Aldeia de Alvoco das Várzeas, escolha as faixas que entender, dei a ouvir essas faixas às crianças e as crianças que ilustrem a seu belo prazer.
A partir do que ouvem.
A partir do que ouvem. E então depois fizemos uma exposição no espaço Cowork, Aldeias de Montanha, aqui de Alvoco das Várzeas. Alvoco das Várzeas é uma aldeia que faz parte da rede das Aldeias de Montanha. E fizemos uma exposição justamente com os trabalhos das crianças e eu compus uma peça sonora a partir das paisagens sonoras que elas tinham escolhido para fazer aquelas ilustrações. E, portanto, colocamos as crianças a pensar a paisagem a partir da perspectiva do som.
A chuva, ainda miudinha, obriga-nos a recuar para um abrigo não muito afastado da margem do rio Alvoco, onde Luís deixara o shotgun e algum outro equipamento que não chegou a usar.
Quando iniciei o projeto, gravava simplesmente com um gravador digital, com dois microfones em estéreo, portanto em formato XY, e durante alguns anos gravei com ele. Depois houve oportunidade num projeto no Barreiro, um projeto muito interessante chamado Sons do Arco Ribeirinho Sul, que a outra associação cultural me convidou na altura para fazer, e aí houve oportunidade de adquirir um shotgun para gravações aurais. Isto é, tal qual como nós estamos a fazer, como o Fernando há bocadinho estava a fazer. Portanto, apontar o microfone para determinado lugar e ele captar o som e as frequências sonoras daquilo que se lhe apresenta, quer vindo da esquerda, quer vindo da direita, eventualmente quer vindo também das laterais. Em pandemia, tomei conhecimento, e já há muito tempo que queria desenvolver a prática da gravação binaural, que é diferente da oral, já explico. Ou tento explicar, pelo menos, e consegui então adquirir uns microfones binaurais que, desde a pandemia, tenho gravado sempre com eles, porque foi um outro mundo que se abriu perante os meus ouvidos. Porque a gravação binaural é mais parecida com a forma como nós ouvimos. Daí, a maior parte dos microfones binaurais, ou estão incluídos numa cabeça, uma dummy head, né, assim, uma cabeça de um boneco, com os microfones embutidos dentro das orelhas, ou então, como é o caso dos meus, eles próprios têm duas orelhas bem interessantes. Porque a gravação binaural tem muito que ver com isto, com a forma que nós ouvimos, isto é,
com a profundidade de campo com que ouvimos nós.
Com a profundidade de campo, com os pormenores acústicos do local onde estamos, tem uma sensibilidade muito maior. Para isso também é preciso ter um bocadinho mais de cuidado com as gravações ou com os ruídos que nós possamos provocar enquanto gravamos e tal. E esses também são, digo já, os únicos ruídos que eu corto, não é? Portanto, os ruídos, aquilo que eu retiro das minhas gravações são os sons que eu inadvertidamente possa fazer.
Luís Antero já gravou o som de formigas. Com o que é que se parece o som de um formigueiro?
Bom, eu gravei o som das formigas em contacto com o microfone. Eu coloco o microfone de contacto, o microfone de contacto à entrada do formigueiro e elas, curiosas, vêm perceber o que é aquilo e então vêm às carradas e andam em cima do microfone de contacto e produzem dois sons, com as patas e com as antenas, quando eventualmente querem dizer umas às outras o que é que este tipo está aqui a fazer. Aí está, é uma representação do real, não é propriamente o som que elas fazem, porque esse eu não sei, porque nunca coloquei um microfone dentro de um formigueiro, porque nestas coisas das gravações também temos que ter ética e, portanto, temos que respeitar a natureza e respeitar os locais onde estamos e respeitar todos os seres vivos. Eu não estrago nenhum formigueiro. O som que eu gravei até hoje é o das formigas em contacto com o microfone.
Conversamos pouco antes do dia mais curto do ano. Escurece muito cedo agora e ocorre-me que Luís Antero realizou há poucos meses em Leiria aquilo a que chamou passeios sonoros noturnos. Há muitos sons que são apenas da noite?
Sim, há uma paisagem sonora noturna e todo o lugar tem a sua. E a paisagem sonora de Leiria, naquele evento em particular, estava muito interessante. Eu nunca tinha começado a gravar em contexto urbano a partir das 5 da manhã. Já o tinha feito em contexto rural ou em contexto de estar em algum parque natural, mas em contexto urbano não. E, portanto, tivemos encontro com os sons madrugadores da cidade e com aquilo que é importante fazer na cidade e que muitas vezes não está à vista porque as pessoas ainda estão a dormir. A recolha do lixo, por exemplo, o bombear de água para o rio Lis porque era necessário retirar água de determinado sítio para colocar noutro, trabalhos que os colegas do município de Leiria faziam, mas também pessoas que a partir das 6, 6:30 da manhã começam a fazer as suas corridas matinais pelo percurso da polis da cidade de Leiria, transeuntes que tinham acabado de sair da discoteca ou que tinham vindo ainda deste ou daquele concerto, porque era um evento realmente com 24 horas de duração.
Bêbados da noite?
Também, bêbados sonoros, não é? Lembro-me que nesse trabalho há até uma miúda que nos interpela se nós temos nights. Ei, pessoal, Sustain Nights. Não, portanto, ela queria um cigarro, mas nós não estávamos para lá virados porque íamos em fila indiana e estávamos mais interessados na night, não é? Na night sonora. Mas depois, à medida que as caminhadas foram... Portanto, foram três caminhadas, a partir das 5 e meia da manhã, todas elas foram diferentes, por exemplo, a caminhada das 7 da manhã, ou a segunda, as aves começaram a acordar, começaram com os seus pios de contacto, não é?
Os galos também?
Os galos não me lembro de ter ouvido, estávamos ali numa malha urbana ainda considerável, não me lembro de ouvir galos, mas as aves sim, e a comunicarem umas com as outras, depois o primeiro tráfego da manhã, e a água do Rio Lis, não é? Que corria calmamente, tranquilamente, mas que era audível, os patos do rio, e depois na última caminhada terminámos numa outra ponta, num jardim, onde o Martim Sousa Tavares tinha uma instalação sonora que ele tinha criado para esse espaço, à base de música clássica e também música, uma espécie de erudita pop, que nos presenteou ali às primeiras horas da manhã. E então, toda esta dinâmica de acústica, não é? Todo este emaranhado de sons, mas que pacificamente se entrelaçam uns nos outros, foi possível de acontecer numa cidade como Leiria, a um domingo de manhã, porque aquilo que frequentemente nós temos nas cidades é aquilo que o Murray Schafer chamava de som lo-fi, isto é, uma cacofonia sonora, não é? Onde os sons se misturam todos, que é muito difícil percebermos a origem de cada um, enquanto que aqui em Alvô, quando nos encontramos, temos aquilo que ele chamava do som de alta fidelidade, não é? Percebemos justamente...
A partitura nítida.
A partitura, não é? De onde é que... E justamente, a água está ali, se viesse ali um trator, escutávamo-lo com toda a naturalidade, o sino que há bocadinho, portanto, nós quase que percebemos efetivamente qual a origem do som, sem que os nossos olhos tenham que funcionar para perceber de onde é que ele vem.
É muito curioso imaginar um maestro diante dessa partitura, porque... Desta vez ele não conduz, mas é o maestro conduzido pela própria partitura.
É, mas o maestro, nesse caso, somos todos nós.
Boa.
Todos nós somos ouvintes. Até porque, Fernando, nós começamos a ouvir ainda no mundo intrauterino. Nós começamos a ouvir na barriga das nossas mães. Portanto, todos nós somos ouvintes e todos nós podemos ser o maestro, né, do nosso dia-a-dia, porque o mundo e a paisagem sonora não é senão uma grande e autêntica peça musical, não é? Onde a natureza é a orquestra, nós somos ao mesmo tempo condutores e ouvintes.
E muitas vezes estamos desatentos em relação a essa partitura magnífica.
É, muitas vezes estamos atentos porque tendemos a perceber ou a pensar de que vemos aquilo que ouvimos, e nada mais errado do que isso. Quando eu criei o Concerto para Olhos Vendados, eu parti de uma premissa, comecei a refletir sobre isto, e parti de uma premissa em que disse para mim mesmo: bom, muitas vezes paramos para ver, mas raramente o fazemos para ouvir. Então, para eu levar um projeto desta natureza para cima do palco, eu vou levar vendas, eu vendo os olhos às pessoas, e pelo menos durante o período em que dura o concerto, as pessoas estão privadas de um dos sentidos e têm que
potenciar os outros,
sobretudo o da audição.
Muitos dos projetos que concretizou até hoje resultaram de parcerias. O paisagista sonoro propõe a instituições, autarquias ou outras a constituição de arquivos sonoros.
Tenho tido a sorte de ter autarquias e outras instituições a nível nacional que dão importância, tal como eu, a esta questão da materialização de um património imaterial através do som e, portanto, que também o querem preservar e também o querem materializar nas suas instituições, nos seus arquivos, mas sempre de uma perspectiva de serviço público e de o público, justamente, poder todo ele ter acesso ao trabalho que faz. Existe uma proposta, a proposta tem a duração de X meses ou X semanas, entrega-se o trabalho feito, tal qual como uma normal empreitada de uma coisa qualquer. Mas o som é dinâmico, nunca estático. O som é matéria viva e, portanto, o som altera-se, transforma-se, desaparece também, outro nasce. E, portanto, dentro deste dinamismo é sempre importante ir gravando. justamente porque o som tem esta dinâmica, é um ser inconstante.
Como o vento, como o vento.
Como o vento, não é?
Que é um som também.
Que é um som também. E, portanto, nessa perspectiva, aquilo que eu faço, e porque vivo aqui neste território beira-serrano, é ir muitas vezes aos mesmos sítios onde já gravei, justamente para continuar a ser feliz nos mesmos sítios onde já tinha sido feliz antes.
E esse é um trabalho solitário a maior parte das vezes?
A maior parte das vezes, sim. A prática da gravação sonora de campo é, sobretudo, uma prática solitária, no sentido em que eu poderei estar acompanhado. Poderei estar acompanhado de outras pessoas, mas essas pessoas têm que entender que aquilo que eu estou ali a fazer é gravar a paisagem que está à minha frente e ao meu lado e atrás de mim, e não propriamente os sons que essas pessoas possam fazer quando estão na paisagem. Mas, sim, o som, este trabalho é fundamentalmente um trabalho solitário e é um trabalho de grande imersão na paisagem e, portanto, eu tenho que estar lá. Eu não posso gravar a Serra da Estrela, apesar de eu a ver todos os dias a partir de casa e ela estar sempre à minha frente, eu não consigo gravar a Serra da Estrela a partir de minha casa. Eu tenho que ir lá, assim como eu tenho que vir aqui para eu gravar esta paisagem sonora, eu tenho que cá estar, eu tenho que me molhar, eu tenho que proteger os microfones para não apanharem chuva e, portanto, esta relação com a natureza, com a paisagem, é realmente algo que me cativa e que sempre me cativou. E, eventualmente, Fernando, é realmente aquilo que me cativa quando saio de casa para ir gravar, às vezes nem é tanto o ato da gravação, é mais a viagem poética que se faz até lá chegar e depois lá toda a poesia que acontece e que é produzida através da paisagem sonora daquele local.
É um pouco como acontece com o pescador, que não está tanto interessado em pescar, mas em viver aqueles momentos apaziguantes em que fica olhando as águas. Sentes por vezes nesse papel que supõe uma disciplina e uma paciência?
Com certeza. Eu sou também um pescador de sons, porque obriga justamente a essa disciplina, a essa paciência, se quiser. Eu prefiro chamar-lhe uma certa comunhão com a própria natureza, com o espaço onde estou envolvido. Isso faz bem a toda a gente. Faz bem aos outros seres vivos que estão ao meu redor e que eu quero gravar, eu estar quietinho e tranquilo e gravar a paisagem. E também me faz bem a mim, que aproveito muito desse tempo para refletir, para estar em paz comigo, e esta comunhão com a natureza, depois, quando chegamos a casa ou quando depois estamos em contacto com outros, também molda a nossa personalidade e, portanto, também nos vamos moldando e alterando à medida que desenvolvemos este tipo de trabalho.
Ora, é neste território onde conversamos que começa o seu encontro com a obra do poeta Miguel Torga. Ele andou por aqui a exercer medicina e aqui criou intensa amizade com outro homem notável, o médico e combatente político Fernando Val. Foi essa presença do Torga nestes contrafortes da Serra que o fez procurar em São Martinho de Anta, para o arquivo sonoro Sons da Montanha, os registros que casam com a obra do Torga desde o primeiro livro da Criação do Mundo.
Foi muito curioso porque antes de eu ir para lá, eu lembro-me de, com o meu pai, calcorrearmos aqui estes montes da Serra do Açor, porque o meu pai servia casamentos e batizados nas aldeias da Serra e nós, antes da boda acontecer, tínhamos que levar o material para que tudo depois funcionasse. E na Serra do Açor, do lado de Arganil, o município na altura, e não sei se também outras entidades, mas colocaram uma série de, eu chamo-lhe mirantes, uma espécie de escrivaninhas de secretárias em betão, onde nós nos podíamos sentar a observar a paisagem, a escrever sobre a paisagem, e logo ao nosso lado estaria ou uma passagem do diário ou um poema sobre aquele lugar ou aquela passagem, porque o Torga tinha passado por ali.
Quando era médico ali?
Quando vinha à caça, quando vinha simplesmente só caminhar, qual andarilho, não é? Mas depois aqui no Chão Sobral, quando gravei o Sr. José Ramiro, ele não gosta que se lhe chamem poeta, é mais um fazedor de verbos, não é? Ele disse, ela às vezes ia tia comigo lá à casa do guarda, não é? Porque andava por ali. E, portanto, todos estes relatos e estas vivências, e depois a partir do momento em que comecei a ler o Torga, me fizeram Era uma espécie de desejo secreto poder fazer um trabalho à volta dele, à volta da sua literatura, do seu universo. E então foi muito interessante porque o espaço Miguel Torga e, nomeadamente, o João Sequeira, o seu diretor, abraçaram esta ideia com grande entusiasmo e conseguimos construir um arquivo sonoro com mais de 24 horas de duração. Ainda falta acabar a parte dedicada à caça, mas que todo ele está no Centro de Documentação do Espaço Miguel Torga em São Martinho de Dante, na aldeia natal do poeta, e no meu Bandcamp, na minha plataforma, estão excertos das, penso que são até agora, 115 gravações que já foram feitas ali. E veja como é que, numa freguesia não muito grande, se consegue este manancial de gravações.
Começando por uma certa sineta que o próprio Torga escutou quando andava à escola.
Aliás, a criação do mundo começa com tem lêndias, tem lêndias, tem lêndias. Este tem lêndias era justamente o som, a onomatopeia, não é? Da sineta da escola, porque antigamente a escola não começava às 9 da manhã ou às 8, começava quando a sineta tocava, porque o professor naquela altura vivia numa dependência da própria escola. E daí é que ele dizia que chegava ao Largo do Eiro, que não era muito longe da casa onde vivia, da casa dos pais, e era uma senhora que já no Largo do Eiro o ajudava a meter a camisa por dentro das calças e tal, porque ouviam a sineta e toca de ir a correr para a escola. E esta sineta, o Luís Antero, quando chegou a São Martinho de Anta, disse, pensou, bem, eu não acredito que eu possa gravar esta sineta, porque a sineta nunca mais tinha tocado. Aliás, quando na altura o Luís Gonçalves, o presidente da junta de então, me acompanhou lá, ele até disse, Luís, pá, eu não sei o estado dela, não vamos aqui estar muito tempo antes que a gente leve com ela em cima da cabeça. Depois o senhor Altino, já no alto dos seus 80 e tal anos, chorou quando a ouviu, porque ela já não fazia parte da sua meninice sonora quando ele andava na escola. Portanto, estou em crer que a geração de Torga foi a última a ouvir aquela sineta, e eu, passados tantas décadas, fui gravá-la para que todos os outros a pudessem escutar.
Luís Antero foi muitas vezes a esses lugares matriciais de Torga, à Senhora da Azinheira, ao Café Central de São Martinho, à Galafura, às povoações em redor, e sentiu que fazia serviço público, perpetuando a memória de um grande, com o testemunho daqueles a quem o Torga tanto marcou.
Miguel Torga é, de facto, um marco. É, de facto, alguém que está sempre presente na vida daquela gente. E, portanto, eu senti que estava ali a fazer um trabalho de serviço público, e muitas vezes sinto isso ao longo do meu trabalho, porque acho realmente isso. Quando nós gravamos, não é só no sentido de gravar para preservar, mas gravar, às vezes, até algo que alguém nunca se lembrou de ter feito, e depois damos isso à fruição coletiva e percebemos que as pessoas sentem uma relação de carinho com aquilo que ouvem e depois acabam por ter também o carinho com o fulano que lhes deu isso a ouvir, acaba por ser serviço público, acaba por ser um trabalho que fica para memória futura, mas também memória presente, porque quase sempre gravo coisas do nosso cotidiano que algumas pessoas, não direi a maioria, mas não ligam importância no seu dia-a-dia. O Murray Schafer já dizia isso justamente nos anos 70 do século XX, que o som era o mais negligenciado elemento da paisagem, não é? E então, desde o advento, desde a invenção da televisão, que aí sim o som ficou relegado para um outro plano.
A própria televisão não dá importância ao som. O som é tratado à faca. Não
é? É, e às vezes o cinema também.
Imagino que uma vez não bastou para gravar as 1620 badaladas do sino da Torre em Benfeita, a 7 de maio.
A primeira vez fiquei com o braço dormente porque não levei o tripé, e realmente estar a gravar uma hora e meia seguida tem que se lhe diga. Depois já levei tripé e já me sentei e só tinha o prazer da escuta. Sim, já gravei o Sino da Paz 4 vezes. O Sino da Paz da Benfeita, a Benfeita é uma aldeia, portanto, só com a sede de Arganil, faz parte da rede das aldeias de Xisto. Todos os anos, a 7 de maio, toca 1620 badaladas, uma por cada dia em que durou a Segunda Guerra Mundial e pelo facto de Portugal não ter participado no conflito. Se bem que eu acho que a notícia chegou um dia mais cedo à aldeia, porque, se bem me lembro, havia alguém que me disse que havia um capitão inglês que tinha casado com uma benfeitense e que a notícia conseguiu lá chegar. Então é no dia 7 de maio que isto acontece, e aquilo que eu faço é ir para o interior da torre, que é uma torre sineira, e gravar as badaladas, mas não só as badaladas. Toda a mecânica do relógio, construído em 1945 em Almada, e que veio para a Benfeita. E o sineiro tem que ter o cuidado de, mais ou menos aos 60 minutos, dar corda aos pêndulos, a dois pêndulos de granito, para ele depois aguentar a segunda metade das badaladas. E o que realmente me fascina é toda esta mecânica, é todo este... Não é a badalada em si, mas toda esta dinâmica, toda esta mecânica produzida pelo relógio. E o facto de eu gravar leva-me lá dentro, e esta é a vantagem de estar lá dentro, porque a maior parte das pessoas não está lá dentro, está cá fora, e então só escuta realmente só o badalo em contacto com o sino, não é? E portanto a vantagem está aqui. E depois aquilo que eu faço com os trabalhos de Torre da Paz, já vou no terceiro ou quarto, é dar às pessoas a perspectiva do som a partir do local onde eu estou.
Dentro do maquinismo.
Neste caso, dentro do maquinismo.
E entre o dentro e o fora, o que é que ainda lhe falta gravar?
Já que estamos aqui, acabar um trabalho que já iniciei e que leva tempo, que é gravar as memórias de antigas profissões e ofícios aqui da freguesia de Alvoco das Várzeas e do val do Rio Alvoco. Já gravei guarda-rios, já gravei resineiros, já gravei tecelões, já gravei tasqueiros, mas falta-me gravar ainda muita e boa gente. E ainda no outro dia dei comigo a pensar, se calhar 2023 é um bom ano para te voltares em exclusivo para o Val do Rio Alvoco e levares essa demanda para a frente, porque... A minha única, se bem que faço isto nos meus tempos livres, enfim, o meu trabalho é ser técnico do município de Oliveira do Hospital e, portanto, não tenho todo o tempo do mundo. Mas dentro do tempo que tenho, quero contrariar um bocadinho esta voragem, né? Esta voragem do tempo que passa demasiado rápido. Porque há uma coisa que não conseguimos escapar, que é a morte. E quando alguém se vai, eu... não tenho oportunidade de fazer rigorosamente mais nada com essa pessoa. Portanto, se eu conseguir gravar, nem que seja 5 minutos, de alguma história de vida, dessa relação, dessa pessoa com o tempo dela, com o nosso tempo também, com o tempo depois daqueles que a vão ouvir, eu tenho a minha vida ganha.
Há uma hora, sentados na margem do Rio Alvoco, a que lugar levaria quem nos escuta no incessante ruído da cidade grande?
Alvoco das Várzeas é uma aldeia ribeirinha com muito para escutar, quer seja da paisagem natural, quer seja da paisagem humana. Depois, logo aqui, à frente, e uma aldeia que é a nossa irmã, existem grandes laços sociais e culturais também, há logo o Piódão. Depois, íamos mais abaixo, subíamos ali à Aldeia das Dez, íamos ao Santuário de Nossa Senhora das Preces, e sem pressa, contemplávamos todo o território a partir lá de cima. E depois dávamos um salto a Lourosa e entrávamos na igreja moçárabe mais antiga deste país, ainda ao culto cristão, passados 1114 anos, se não estou em erro. E depois, obviamente, teríamos que fazer a chouriça, passando por Bobadela, antiga cidade romana, a nossa esplendidíssima Quívitas, e acabando justamente em Oliveira do Hospital, antes de rumarmos à Serra da Estrela. Não à torre, mas a outros meandros e mais interessantes que a Serra da Estrela tem, no meu entender.
Junto às águas velozes do Alvoco, rememoro o vasto mapa das andanças de Luís Antero, paisagista sonoro. Uma conversa como esta que tivemos é ela mesma um rio, ora espreiando-se, ora saltando abismos. Paulo Jorge Guerreiro fez de cada frase um miradouro. O sonoplasta José Guerreiro deixou que o tropel do Alvoco galgasse as margens e se fizesse um mar d'água nas ondas da rádio. Vai, rádio, sem que as margens te contenham. Até para o ano.
Onde nos levam os caminhos? Apoio Encosta das Perdizes. Encosta das Perdizes, DOC Alentejo. Beba com moderação.